As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Estão confirmadas mais duas mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19 no decurso das últimas 24 horas na área de Alzira do Tejo. Estão em causa vítimas que residiam na Golgã, em Rio Maior, num quadro de 5 óbitos apenas numa semana na região, numa trágica globalidade de 430 falecimentos. Neste indicador, Santarém continua a ser o concelho com pior impacto, com 159 vítimas, seguindo-se Coruja com 67 e Rio Maior com 58. Golgã, refira-se, chegou às 13 vítimas. Quanto a infecções em curso, confirmam-se 420, 105 das quais em Santarém, 54 em Almerim e 50 em Salvaterra de Magos. Há 395 pessoas na chamada vigilância ativa. O Meditejo registou mais 51 infecções no decurso das últimas 24 horas, 15 das quais em Tomar, 11 no entroncamento, 8 em Orém, 6 em Torres Novas, 5 em Abrantes, 4 em Ferreira do Zêzere e 2 em Vila Nova da Barquinha, num total regional de 17.023 contágios, dos quais 889 estão em curso. 15.748 pessoas já tiveram alta, a lamentar 407 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Meditejo, Novas continua como concelho com maior número de infecções ativas, no total de 231, seguindo Sorém com 186 e entroncamento com 161. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.953 infecções, 3.675 recuperações, 91 óbitos, 186 infecções ativas. Tomar, 3.125 casos, com 2.956 recuperados, 58 óbitos, 110 infecções ativas. Torres Novas, 2.789 casos, 2.488 recuperados, 66 mortes, 231 infecções ativas. Abrantes, 1.989 infectados, 1.861 estão curados, 71 mortes, 57 infecções ativas. Entroncamento, 1.685 infecções, 1.498 recuperações, 25 mortes, 161 infecções ativas. Alcanena, 1.309 casos, 1.238 recuperados, 42 vítimas mortais, 29 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 722 casos, 676 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 28 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 505 recuperados, 17 óbitos, não têm infecções em curso. Vila Nova da Barquinha, 421 casos, 371 dos quais dados como curados, 10 mortes, 40 infecções ativas. Constância, com 276 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, 17 infecções ativas. E Sardual, 233 casos, 225 recuperados, 5 óbitos, 3 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os vereadores do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar abstiveram-se na votação dos três representantes da autarquia designados para os dois conselhos gerais dos agrupamentos de escolas nabantinos. No caso, o vice-presidente Hugo Cristóvão, a chefe de divisão da educação Sónia Bastos e o presidente da Junta Urbana Augusto Barros. Lourdes Ferromal Fernandes, eleita do PSD, que começou por apontar algumas das funções dos órgãos em causa, justificou a posição da sua bancada, criticando o facto da representação do município ser exclusiva a elementos do Partido Socialista.
Como a eleição do presidente, a eleição do diretor, a aprovação e acompanhamento do projeto educativo, dos dois projetos educativos, bem como planos anuais e plurianuais de atividades, relatórios, etc. Os vereadores do PSD entendem que a representação do município de Tomar proposta neste ponto, em que apenas continua a ser considerado, como nas anteriores representações já constantes na primeira reunião de Câmara de 2010, em que apenas eleitos do Partido Socialista são nomeados para tais cargos, se afasta do padrão de representatividade democrática expressa nas últimas eleições, em que 7 elementos do Executivo Municipal, dos 7 elementos, 3 são eleitos pelo Partido Social Democrata. Muitas vezes o que também é possível de constatar é que os representantes participam em ínfimas reuniões que possam acontecer, ou seja, apenas estão presentes nos atos de eleição. E isso é manifestamente insuficiente nesta matéria.
O vice-presidente Hugo Cristóvão explicou depois a escolha dos representantes nos conselhos gerais dos agrupamentos, justificando-se com razões de ordem prática.
Aquilo que tem sido a opção nossa, mas que é geral em relação aos municípios, à generalidade dos municípios, e também já o era no tempo da governação PSD, é de que haja aqui uma visão prática sobre a nossa presença, a presença do município nestes concelhos. Por isso está presente, para além de vereador da educação, a chefe de divisão, que é, aliás, recorrentemente chamada a trabalhos, ainda na passada semana decorreu uma dessas situações, chamada a trabalhos que têm que ver com trabalhos práticos do enfim, responsabilidades do Conselho Geral, e neste mandato houve de facto uma alteração, deixaram de estar dois vereadores, como de facto tivemos nos dois mandatos anteriores, passando a ter, como era aliás no tempo do PSD, diga-se, a representação de um presidente de junta, freguesia, também por essa situação prática. Era bom que lá pudessem estar todos, mas de facto só podemos indicar três pessoas, e portanto a opção é realmente o presidente da maior junta de freguesia, até porque é aquele que efetivamente na prática, no dia-a-dia, depois mais ligação e mais solicitações tem por parte precisamente dos agrupamentos escolares e das escolas em geral. E portanto temos aqui, para além de todas essas responsabilidades que foram referidas, há realmente aqui um sentimento muito pragmático daquilo que é o relacionamento no dia-a-dia com as escolas e perceber que precisamos de pessoas que depois estejam efetivamente aptas a responder perante essas solicitações.
Rádio R, informação.
A Comissão Política Conselhia do Partido Social Democrata de Torres Novas, em comunicado enviado para a nossa redação, pronunciou-se sobre o papel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, isto na sequência da polémica das últimas semanas, onde responsáveis desta entidade deixaram mesmo um alerta que o socorro à população poderia estar em causa face às dificuldades da atualidade. Cenário esse, entretanto, negado por Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, que garantiu que a prestação de cuidados aos municípios estará sempre assegurada. Diz o PSD que são conhecidas as crescentes dificuldades financeiras da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos. A par destas dificuldades, que se têm vindo a acentuar, a captação de voluntários é cada vez mais difícil, realidade que se estende ao nível nacional, fator que tem contribuído para o aumento dos custos com contratações para reforço do quadro de pessoal permanente, de forma a manter o socorro operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana. Adverte o mesmo texto. Os sociais democratas reforçam que para este socorro aconteça é fundamental que exista uma estrutura sólida, não só humana, mas também ao nível da organização e ainda financeira. A Câmara Municipal, por sua vez, tem que entrar nesta equação e é inegável que tem que existir apoio da parte da autarquia, pois sem os bombeiros dificilmente haveria um sistema integrado de proteção civil no concelho, sublinha o comunicado que insta o Executivo Municipal a reagir e trabalhar para encontrar uma solução. Estão abertas as inscrições em Ferreira do Zêzer até 15 de janeiro para as candidaturas para a atribuição das bolsas de estudo aos alunos do ensino superior. Está em causa o apoio a 11 bolsas de estudo de 50% do valor do indexante dos apoios sociais, no valor de 219 euros, e outras 11 de 20% no valor de 87,77 euros. Podem candidatar-se os estudantes residentes no concelho que ingressem e frequentem estabelecimentos de ensino superior. Os candidatos deverão consultar as condições da candidatura no regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, bem como o formulário da candidatura, os quais se encontram disponíveis na página oficial do município de Ferreira do Zêzere ou junto da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais. A candidatura deve ser submetida em formulário próprio, com os documentos necessários para a sua instrução e ser enviado ou entregue na Câmara de Ferreira do Zêzere, sendo documentos exigíveis, nomeadamente a entrega por parte dos candidatos e de todo o agregado familiar da permissão de consulta por parte do município de Ferreira do Zêzere, da situação contributiva, segurança social e tributária, a entrega de documento emitido pelo Serviço Social da Instituição do Ensino Superior da Bolsa Atribuída e autorização, tendo em conta o Regulamento Geral da Proteção de Dados de município, solicitar à Instituição de Ensino Superior, caso assim seja necessário, informação sobre o candidato para os fins em causa.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere está a organizar o primeiro mercado de Natal. Será a 18 e 19 de dezembro, dia em que o objetivo passa por reunir todas as coletividades, instituições e empresas do concelho que estejam interessadas na oferta de um momento único à população. As inscrições terão lugar preferencialmente por e-mail para geral@cm-ferreiradozezer.pt ou alternativamente nos serviços administrativos da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, dentro do horário de funcionamento dos respectivos serviços. A organização irá disponibilizar o espaço necessário, bem como o fornecimento de água e eletricidade e a montagem e desmontagem das estruturas. A participação é gratuita para todas as entidades.
Rádio Air, informação.
Realiza-se 27 de novembro, pelas 19h30, em Tomar, na sede da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, o Jantar de Gratidão organizado pela Associação Solo Adventures. Esta é uma iniciativa solidária que vai contar com a presença de vários convidados no momento que se pretende de partilha. Com início marcado então para as 19h30, o Jantar de Gratidão vai contar com a presença de Joana Feliciano, fundadora da Associação Solo Adventures, e de João Vital, presidente da Sociedade Nabantina e ex-mordomo da Festa dos Tabuleiros, que será um dos oradores convidados. Joana Feliciano antecipou para a ERTE qual o objetivo solidário a atingir.
O Jantar da Gratidão, que nós promovemos anualmente e que vamos agora retomar, finalmente, com o desconfinamento, é um jantar mais do que de gratidão para darmos graças àquilo que temos, refletirmos sobre a vida, os anos que passam, os desafios que enfrentamos todos individualmente e como coletivo, como sociedade, mas também é um jantar solidário. Este jantar reverte parte dos donativos, o valor é 15 euros de inscrição, a maior parte é para o pagamento do próprio evento, do jantar, e um pequeno valor reverte, sim, para criarmos uma bolsa de formação e mentoria de um programa de mentoria de desenvolvimento humano que vamos lançar no próximo ano e que foca em pessoas que sejam jovens nem, ou seja, não estão a estudar ou a trabalhar, e também para pessoas que estejam a passar por uma fase de mudança profissional, ou seja, desempregados, ou com condições financeiras, baixos rendimentos, e que queiram dar aqui um novo rumo à sua vida. Este programa de mentoria vai ser focado no que nós chamamos e a nossa missão, que é a construção de uma comunidade de membros praticantes, pessoas que arrisquem, que queiram trabalhar mais o seu autoconhecimento, autorrealização, e também as conexões, as ligações interpessoais. E neste programa as pessoas vão ter oportunidades durante cerca de 6 meses, é um programa online que vai culminar num evento presencial, de desenvolverem o seu projeto de vida. E vão ter ao par delas várias sessões de capacitação com pessoas da área da psicologia, serviço social, gestão, marketing, entre outras. E também vão ter a oportunidade de estar junto a oradores, pessoas inspiradoras que vão partilhar a sua história, que vão ajudar também algum apoio em termos de mentoria, de capacitação, para que elas possam acreditar mais em si, tenham mais autoconfiança, que possam olhar um bocadinho mais para dentro, e que seja um trabalho de grande desenvolvimento humano, mas também profissional e pessoal.
O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria vai levar a cabo no sábado, dia 27 de novembro, a 17ª edição da Biodiversidade. Este ano, o programa desenrola-se durante a manhã, com destaque para a palestra a proferir pelo professor Jorge Paiva, realizar no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, este ano com o tema Biodiversidades, Árvores e Singularidades. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, antecipou para a ERTE a programação desta iniciativa, que vai contar ainda com uma homenagem a Jorge Paiva.
Este ano nós vamos ter uma edição diferente da biodiversidade, sim, sempre, com o nosso grande professor Jorge Paiva. E vamos começar por, será no dia 27, é sábado, portanto até isso é diferente, mas temos que nos ajustar aos novos tempos e às novas circunstâncias, por assim dizer. Portanto, às 10h30, junto ao Carvalho, localizado na proximidade da Biblioteca Municipal, nós vamos fazer o batismo com a presença da autarquia, claro, porque foi a autarquia que aprovou por unanimidade batizar esse Carvalho Jorge Paiva. Portanto, vamos fazer o batismo do Carvalho Jorge Paiva. Depois, às 11h30, no auditório da Biblioteca Municipal, a Quercus, a organização ambiental que todos conhecemos, irá fazer homenagem ao professor Jorge Paiva, dado que foi a pessoa que elegeram para 2021 e vieram e vêm a Tomar fazer-lhe essa homenagem. Portanto, é uma honra para Tomar também e para nós a presença e essa cerimónia ser realizada em Tomar. Depois, por volta do meio-dia, será a grande palestra, como já nos habituou o nosso professor Jorge Paiva. Irá fazer uma palestra também alusiva à biodiversidade, às árvores, e que todos precisamos e teremos que ouvir.
Rádio R, informação.
O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar está a receber, até 27 de novembro, este sábado, a Semana da Fotografia. A edição deste ano conta com um conjunto eclético de atividades em torno das questões contemporâneas da fotografia, desde temáticas introdutórias à fotografia, analógica e digital, destinadas ao público em geral, até atividades de domínios mais específicos da fotografia, como a ligação entre história de arte e fotografia, a descrição de coleções de câmaras fotográficas ou a organização e comunicação de um portfólio fotográfico. Este ano, a Semana da Fotografia tem a colaboração do Festival de Fotografia Encontros da Imagem, realizado em Braga, que a traz a Tomar, precisamente à Casa dos Cubos, como refere Carlos Fontes, diretor do Festival Bracarense, trabalhos fotográficos dos três autores.
Para além de acontecer em Braga, com a dimensão que tem os encontros, 47 exposições este ano, por 26 espaços diferentes, poder fazer o alargamento, estender algumas dessas exposições a outras localidades do país, é para nós importante, pela fotografia sobretudo. Portanto, e é nesse contexto que os encontros tiveram esta extensão, e dado ao vosso apoio à autarquia, e é com muito gosto estar buscando. Estas três exposições enquadram-se naquilo que tem vindo a ser desenvolvido este projeto aqui em Tomar, tem muito a ver com o território, e são três dimensões diferentes que de facto também refletem aquilo que são os encontros da imagem. Os encontros da imagem têm como princípio que a fotografia, sendo uma expressão artística, deve ser mais do que isso. Deve interrogar as pessoas, deve questionar e deve, sobretudo, levá-las a pensar, afinal, qual é o nosso cotidiano, qual é a nossa vida. Estamos sempre a reclamar de nós próprios, mas tudo que nos rodeia também está em causa.
António Ventura, responsável pelo Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, falou também para a ERT desta parceria com o Festival de Fotografia Encontros da Imagem.
E relacionado com esta comemoração do nosso aniversário em novembro e com a Semana da Fotografia de Tomar, construímos esta parceria com os Encontros da Imagem em Braga, que nos facultaram estes três autores que decorrem dos arquivos deles, não é? E emprestaram-nos estas exposições para trazer a Tomar um bocadinho, digamos, daquilo que são os Encontros da Imagem, que são um dos mais antigos festivais de imagem da Europa e que se desenvolveu ao longo de três décadas consecutivas, com edições consecutivas. Estamos, portanto, a partilhar essa realidade. E o Centro tem esta perspectiva de continuar a trabalhar a partir de um arquivo fotográfico sem características históricas, mas também produzindo trabalho no contemporâneo e nos encontra assim às expectativas das pessoas e à possibilidade que a fotografia possa ter de ajudar a compreender uma realidade, um território, aquilo que somos e aquilo que podemos vir a ser num futuro próximo.
E assim concluímos mais este espaço. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.